Audiobook grátis apresenta. Dados de edição indisponíveis. Iniciar, 17.673 Carolina. Capítulo 4. Deus Casimiro de Abreu. Nesse magnífico dia de junho de 1852 em que Carolina na sua janela olhava para o céu e parecia murmurar uma oração à Virgem, dois jovens caminhavam conversando pela mesma rua. Pois é como te digo, dizia um deles, o amor cá para mim resume-se no gozo. Para que diabo tem um homem dinheiro, senão para pagar com ele os seus prazeres? Um homem rico é feliz, tem tudo quanto quer. Nada inveja, nem mesmo o sultão, porque o dinheiro também pode comprar um serralho com 100.000 mulheres, que todas juntas entoem um canto imenso de voluptuosidade e d'amor, cerquem um homem de carícias e encham o espaço com um concerto mágico de beijos e suspiros. Isso é que é vida. Se a não posso ter assim, ao menos nunca me deixei arrastar por essas torrentes de sentimentalismo estúpido, de que tantos parvos têm morrido. Cá para mim, o amor é o prazer. Tens razão, Fernando, replicou o outro, de que serve dar um homem o seu amor puro e sincero a uma mulher, se ela depois escarnece dele. Tens razão, o amor é o prazer. Ora Augusto. Disse Fernando soltando uma gargalhada do mais revoltante cinismo, então tu também caíste na asneira de amar com muito respeito alguma virgem encapotada? Hein? Aposto que ela te pagou bem. Fugiu com outro, a pérfida. Disse ele, e seu rosto cobriu-se da palidez da morte. É porque entendia melhor da vida do que tu. Oh! Fernando, tu não sabes o que eu tenho sofrido. Era a primeira mulher que amava, a única, que tenho amado. Era tão linda. Parecia um anjo. Não, não? Não creio que aquela mulher me traísse, foi de certo uma fraqueza de instante. Histórias da vida. Ela aborreceu-se de ti e gostou doutro, eis o caso. Há quanto tempo foi? Há 4 anos. Há 4 anos e ainda tu pensas nisso. Se fosse há 2 dias tinha alguma desculpa. É a primeira vez que tal vejo. Pois há mulher alguma que mereça as lágrimas de um homem? Há tantas. Mas eu amava-a. Ora amavas. Gostavas dela e que queres dizer? Pois bem, esquece a goza agora de 20 ao mesmo tempo e estás vingado nobremente. Sim, sim, quero vingar-me. Bradou Augusto, e sobre seus lábios pairou um sorriso sinistro, diabólico. Até que afinal. Filiei mais um campeão às minhas bandeiras. Dou-te os parabéns. Para essa vingança, a minha moda, tens quem te ajude, toca. E estes dois homens, que deviam saldar entre si uma dívida terrível de sangue, apertaram as mãos como amigos. Sim, sim, quero vingar-me, continuou Augusto, hei de perder tantas mulheres quantas as lágrimas que ela me fez verter. Bravo! Bravo! Isso é que se chama uma vingança sublime. E assim conversando, tinham ambos chegado junto à escada do prédio onde morava Carolina. Oh! Augusto, para principiares a vingar-te, vamos aqui ao 4º andar. Não vou. Anda, vem. O Moreira disse-me que há aqui uma rapariga muito linda. Que diabo vais tu fazer agora ao passeio? Anda, vem. E ambos subiram a escada, bateram ao 4º andar e entraram. No corredor, sentiram o roçar de um vestido pelas paredes. Um vulto de mulher apareceu a uma porta e fugiu de súbito. Seguiram essa mulher e viram-na cair sobre um sofá com o rosto oculto entre as mãos, soluçando como uma criança. Quando eles se aproximaram, a desgraçada ergueu-se e juntando as mãos para Augusto disse-lhe, perdão. Perdão. Fernando é que me perdeu, e caiu sem sentidos. Carolina. Exclamaram os dois mancebos ao mesmo tempo, recuando um passo. E só então é que esses dois homens compreenderam o papel que deviam representar nesse drama. Miserável! Foste tu! Bradou Augusto lívido de cólera agarrando Fernando por um braço. Este levou a mão ao peito, os olhos injetaram-se-lhe de sangue, sentiu vergarem-lhe as pernas e ferido por uma apoplexia fulminante caiu redondamente no chão. Na queda, roçou com a cabeça a orla do vestido de Carolina. A justiça de Deus foi terrível. O algoz expirou aos pés da vítima.